sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Sérgio Manzioni, queridão, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe de produção que está sempre aí trabalhando.
Doutor Sérgio, só entre maio e junho, um aumento de 40% no número de pedidos de divórcio. O que é que está acontecendo? Será que é a pressão mesmo da quarentena, o aumento na convivência, a intensidade, Sérgio, que tem abalado as relações?
Durante a quarentena, muitas coisas diferentes estão acontecendo. Tem um efeito colateral muito grande em vários aspectos, aí, não só no aumento do número de divórcios, que teve realmente um aumento muito grande. Você falou em 40%. No Rio de Janeiro, por exemplo, o aumento foi de 50%.
Caraca.
E só para ter uma ideia aí, no Google, a busca por escritórios especializados em divórcio aumentou 180%. E ainda, a outra busca que o Google informa que aumentou é a busca de divórcio online gratuito. Aumentou 10.000%. A gente tem, nesse período da quarentena, algo acontecendo que já vinha acontecendo antes. Naturalmente, acredito eu que um pequeno número de divórcios está sendo feito agora por problemas gerados na própria quarentena. Mas os problemas, eles já vêm de antes. Eles vêm se arrastando e vão sendo aí culminados com esse convívio mais intenso. Os problemas vão aparecendo. As pessoas conviviam menos antes, a pessoa hoje tem que conviver muito mais tempo. Talvez agora, com o afrouxamento das medidas e o retorno gradual às atividades normais, vamos acompanhar para ver o que acontece com esse número. Mas é algo bastante estarrecedor. Mas nada diferente do que já vinha. Talvez nós estejamos agora no período da quarentena, seja um período de decisões, de definições. Muitas das relações que vinham em banho-maria, vinham sendo cozinhando os problemas, talvez agora está havendo a definição, o que não é ruim, porque é muito pior você estar numa relação problemática do que indefinida.
Agora, Sérgio, quando saber o momento exato que é para partir, que não dá mais, que não é uma fase, que mesmo que a quarentena acabe, não vai ser o suficiente, como identificar isso?
Olha, isso não existe assim um padrão único. Cada relação ela tem uma característica e tem um contrato próprio. Existe um acordo em cada relacionamento e ele tem que ser revisto temporariamente e tem que ser mantido. Ele tem que ser cultivado dia a dia. Eu sempre falo que um relacionamento é como um vaso de planta que fica na sala. Você passa todo dia, você tem que botar água, todo dia você tem que olhar atrás da folha para ver se tem alguma praga, alguma coisa. Você tem que ir consertando esses problemas diariamente. Acumulou problemas, fica muito mais difícil. Se você for colocar sempre as coisas para baixo do tapete, tem um dia que você não consegue nem andar mais sobre o tapete, que você tropeça. E quando você levanta para limpar embaixo do tapete, a quantidade de sujeira é muito grande. Então, muitas vezes acontece isso nas relações. Você tem um acúmulo de problemas e isso não é resolvido. O momento de partir, isso é muito individual. Mas, de qualquer forma, tem que se avaliar se existe um sentimento, se existe amor na relação, se ainda existe algo que faça essa junção, que faça essa atração entre as pessoas. E tem que ter um balanço muito mais positivo na relação do que negativo. Tem que ter muito mais ganhos emocionais do que perdas. Essa é uma avaliação que tem que ser feita constantemente, para não poder descambar para um outro lado, também bastante ruim, que é esse aumento da violência doméstica de mais de 50% durante a quarentena. E um outro número, Bruno, muito ruim, é o aumento de feminicídio, que assim, em média, em 12 estados da federação, o aumento tem sido de 22%. Mas o que chama atenção aí é que você tem em alguns lugares que o aumento é extraordinário. No Acre, por exemplo, o aumento do feminicídio foi de 300%. No Maranhão, aí, 170% de aumento. Mato Grosso, 150% de aumento. E o que chama atenção também é que você tem no Espírito Santo uma redução de 50%. No Rio de Janeiro, você também tem uma redução de 55% nos casos de feminicídio. Uhum. E em Minas Gerais também, 25%. E olha que Minas Gerais, há uns 30, 40 anos atrás, era campeã absoluta de feminicídio no Brasil.
Agora, Sérgio, a própria mulher ali, que é a maior vítima nesse processo aí de agressão dentro do lar? São os casos que a gente mais ouve falar. Quais são os sinais logo no início do início do início ali, até quando está conhecendo a pessoa, que ela deve estar atenta, que ele tem ali uns traços agressivos que podem levar a, né, ao pior?
Toda a relação, as pessoas estão sempre dando sinais de como elas são de fato. Alguns inícios de relação, principalmente se houver uma paixão envolvida, a paixão vai cegar a pessoa para ver essas características. Mas as características estão ali. A pessoa deve observar aquele seu parceiro ou parceira, como é que reage diante de algumas situações. Por exemplo, até assistindo um filme, como é que é a reação, com o que, que a pessoa comenta sobre uma cena que está passando lá, ou com o que, que a pessoa comenta sobre um caso parecido. Uhum. É bom perguntar para o parceiro ou parceira o que acha sobre agressão doméstica, sobre violência doméstica, o que, que pensa sobre isso, e ver como é o tipo de reação. E ficar observando, e observar atentamente o que a pessoa faz, e não o que a pessoa fala, porque a gente tem que avaliar o outro pelo que ele faz. Falar é muito simples, mas é preciso avaliar pelo que faz, sendo que isso vale também para outros tipos de relacionamento. E quando a gente fala em aumento de violência doméstica, a gente não está falando só de agressões de homem para mulher, também estamos falando em agressões contra os avós, contra os idosos, agressões contra as crianças também. Sim. Então a gente está fazendo aí esse tipo de avaliação é muito maior. Claro que quem puxa aí esse número ruim são as agressões contra as mulheres. Uhum. Mas existem outras agressões. Semana passada divulgou-se um vídeo de uma senhora de 90 anos sendo arrastada pelo chão pela neta. Uhum. Então a gente vê esse tipo de situação e é preciso observar essa neta, dar sinais antes. Mas o que é que pode fazer essa senhora de 90 anos contra essa neta? O que ela pode fazer? Uhum. Então, existem situações que a inferioridade é grande. Muitas vezes a mulher ameaçada dentro de casa, de uma forma assim bastante contundente, quase às vias de ser assassinada, a pessoa fica com muito medo, mas deve recorrer sim a quem puder, né? Tem que recorrer, falar com os amigos, falar com as pessoas, tem que aumentar o número de pessoas que estão sabendo isso, envolver a família do parceiro, da parceira agressiva, tem que envolver, tem que falar mais, tem que envolver as pessoas. E no caso dos idosos, por exemplo, se mora com uma neta, a pessoa, alguém tem que visitar esse idoso, né? Alguém tem que olhar, se a pessoa aparecer com uma mancha no braço, manchas estranhas, que não são apenas de uma queda, como todo mundo diz, né? Porque tem uma propaganda diz que todo dia, ou a cada 2, 3 horas, diz a propaganda ironicamente, alguma mulher cai no chão, alguma mulher bate o rosto no guarda-roupa, né? Que são as desculpas mais usuais.
Sim.
Tem que falar, tem que envolver as famílias, a própria família e também a família da outra pessoa. Tem que divulgar isso para que, de alguma forma, a pessoa tenta aí amenizar, ficar guardando só para si. O agressor, ele está em vantagem, porque ele vai ficar sempre utilizando essa maneira hedionda de tratar o relacionamento, ele vai utilizar isso sempre contra a pessoa.
E só para que a gente possa finalizar, querido, o álcool nesse processo todo. A gente sabe que também aumentou aí o consumo nesse processo de pandemia. Também sabemos o quanto que muitas vezes ele está associado aí a agressões. E quando o companheiro coloca ali a própria desculpa na bebida, é porque sempre que eu bebo, e aí perdoa-se. Essa relação com o álcool aí, com as agressões, Sérgio, o que é que você pode contribuir aqui como esclarecimento para a gente?
Existe uma relação bastante direta isso nos casos de agressão. Não quer dizer que todos os casos de agressão estão relacionados ao consumo de drogas lícitas ou ilícitas. Naturalmente que até do ponto de vista penal, criminal, a pessoa sob efeito de álcool, ela é considerada inimputável, quer dizer, ela não pode ser acusada. Com um bom advogado, ele vai ser sempre alegado como se, né, perdeu temporariamente o domínio. Isso é muito alegado também. O que acontece é que a gente vive num país em que existe também uma cultura do consumo de cerveja, de álcool. A gente vê até na internet aqueles memes passando, os comentários, as pessoas, oh, estou desesperado para tomar uma cerveja. Você vai ao supermercado, por exemplo, eu fui na outra semana no supermercado à noite, já bem tarde, não tinha quase ninguém, mas as pessoas estavam lá embaixo, assim, bebendo cerveja, sem máscara, sem nada, é assim, num dia de semana. É como se isso fosse uma necessidade absurda, né? Uma necessidade criada pelo marketing, pela propaganda maciça de consumo de álcool, é sextou. Você tem propagandas de cerveja, por exemplo, o ano inteirinho, você não tem só sazonal. E não foi feito nada até hoje para descontornar isso. Foi feita uma grande campanha que deu resultado contra o fumo. Isso foi excelente e resultou numa redução retumbante, a redução do número de fumantes, mas de álcool não. Sendo que o número de acidentes, por exemplo, de veículos, de acidentes de trânsito, eles estão muito relacionados ao consumo de álcool.
Sim.
E, então, isso realmente tem que se observar muito. O álcool é um problema não só para os relacionamentos, mas para a sociedade em geral.
Claro. Já abordamos até esse tema aqui, mas acredito que esteja na hora, até tendo em vista esse aumento aí no consumo e até nas próprias propagandas, de voltarmos a debatê-lo aqui, viu, querido Sérgio? Já fica aqui o convite.
Certo. Vamos, se possível, combater, for. Vamos falar sobre álcool e drogas lícitas e as ilícitas. E que a gente pode incluir também as drogas, os antidepressivos, os ansiolíticos, enfim.
Gratidão, querido.
Eu
pela participação, por tudo.
Quem quiser me achar,
por
também
favor,
pode achar pelo meu site, sergiomanzioni.com.br, Manzioni com Z e E no final, ou então pega aí o meu Instagram, @psicomanzioni. No site tem podcasts com mais de 70 assuntos diferentes, tem artigos, e aí a gente espera sempre a visita das pessoas e que a gente possa contribuir de alguma forma. Muito obrigado aí, viu?
Maravilha, queridão, maravilha.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.